história da minha vida.
O nosso convidado é padre, é maratonista, é skatista, já esteve conosco aqui muitas vezes falando dos projetos sociais, mas hoje ele vai falar da própria história. Padre Claudionir Seron, ou Padre Seron, da paróquia Nossa Senhora Aparecida da Restinga, bem-vindo, boa tarde.
Gratidão, boa tarde, ouvintes. Oh, boa tarde Seron. A cada um desses meus amigos, considero amigos do Centro Social, porque se não fossem vocês, através da imprensa, levar a boa notícia, o Centro Social não seria o que é hoje.
Padre Seron, a gente sempre começa com os nossos convidados falando da infância. A tua infância foi em Santa Catarina. Conta quando surgiu a vocação, quando soube que seria padre.
Ai, até hoje estou me perguntando, mas vamos lá. Eu vim ao mundo em 1969, o homem foi à lua e o Beira Rio foi criado. Lá no interior de Santa Catarina, Lauro Milho, pé da serra. Família de agricultor, pai mineiro, de muita devoção, minha família de fé, uma tia religiosa. E eu tinha um irmão mais velho que era muito...
O pai era mineiro de trabalhar em Minas mesmo.
Minas, morreu com 50, 70.
Ah, entendi. Não mineiro de Minas Gerais, não.
Não, mineiro de Minas, que é uma desgraça, na verdade. Quem trabalha morre tudo cedo.
É muito difícil, né? Ele morreu com que idade?
57 anos. É. Aí eu aprendi que temos que lutar pela vida, pela natureza, cuidado. E eu tinha um irmão mais santo que eu, mais velho. Ele foi para o seminário. Meu nome, lá em casa era Nem, meu apelido é Nem, e eu nem estou por aí, né? E o meu irmão, outro era o Kiko. No seminário, meu irmão foi para o seminário, fui em Orleans. Todo mundo dizia que ele ia ser santo, porque era o maior capeta da família, era eu. Acho que o Deus escolhe os piores para fazer essa caminhada.
É Deus capacita os escolhidos.
De lá, fui estudando, comecei a fazer auxiliar de laboratório de análises químicas, que não tem nada, veja só, me formei em auxiliar de laboratório de análises químicas em Araranguá, no Colégio Mãe dos Homens. De lá, fui para Caxias do Sul fazer um noviciado. O noviciado não é viciado em alguma coisa, mas é começar a conhecer um pouco a congregação. Fiquei 2 anos. Voltei para o Morro da Cruz. E na época, os padres não deixavam nós terminar a filosofia, porque se formava, todo mundo desistia, né? Então, tinha que fazer só 2 anos.
Ah, é?
Aí, estudava na Fafim, que em Viamão. Uhum. Trabalhei no Morro da Cruz. Aí, comecei a aprender. E ao terminar esses 2 anos, voltei para Caxias do Sul. Mas era um cigano errante. Trabalhar no abrigo de menores, lá na Marquês do Herval, com os crianças, adolescentes.
Mas nessa altura do campeonato, o senhor era seminarista.
Sim, sempre seminarista. Mas a gente ia levando de barriga.
Uhum.
E depois, na teologia, em Londrina, 4 anos. Lá em Londrina foi um lugar muito bom. Tinha muito show no Estádio do Café, porque muita música sertaneja.
Então... Mas o senhor já passou aí por 35 cidades em 15 anos de idade.
Foi horrível.
Mas por que isso? Conta um pouquinho isso.
Porque era cada etapa da formação, era a congregação, e diferente do religioso, você vai onde é que você faz o tal da obediência.
Perfeito.
Né? Onde é os outros mandos, até tu não ser padre, tu não tem vida própria, desculpa falar assim. E quando me formei em Londrina, fiquei padre em Santa Catarina, nesse ano é 25 anos de padre, em dezembro, bodas de prata, já está na hora de aposentar, senão está velho. Quando te aposenta para o INSS, faz 25 anos de padre, o tempo já está se fechando. Aí eu vim para o Murialdo, aí trabalho no Morro da Cruz. E nesse intervento, já padre, me ordenei padre, com 29 anos.
O senhor não respondeu a pergunta do Stout ainda, que é como eu tô, é que veio tô procurando um chamado.
Até hoje. Não. Porque eu aprendi que é viver só hoje. Amanhã não sei mais. A pandemia me ensinou a dar essa resposta.
Certo.
Porque na verdade você tem um chamado, fazer o bem, os serviços. E eu sempre lutei pelas causas sociais, nas pastorais, pastoral do menor.
Eu acho, lhe conhecendo, que aí tem uma resposta para a pergunta do Stout, porque existem muitos padres e muitas pessoas abençoadas que têm essa vocação, mas o senhor tem uma vocação diferente, que é bem próxima do Papa Francisco, que é bem próxima do Padre Júlio Lancelotti, que é, eu vou executar obras. Eu nunca vi o senhor parado. Talvez a resposta à pergunta do Stout seja com, eu quero transformar o social.
Eu quero semear a vida, semear o amor, semear a esperança, salvar vidas. Tanto é que é tão bom agora saber, por exemplo, eu estou lá na Restinga, veio o meu filho que era do Morro da Cruz, o Anderson, com 30 e poucos anos, que era meu filho, meu da Tereza. Que lá atrás a gente fez uma caminhada, ter tantos filhos que você vai semeando. Eu sempre fui por natureza inquieto, sempre, nunca parei. E não cabe a nós, eu digo assim, vou ter a vida eterna depois para ficar atrás do altar.
Isso, o senhor nunca foi um padre de trás do altar, que não tem problema nenhum em ser, tá tudo bem. Mas o senhor sempre quis executar e criar e fazer.
E nessa minha caminhada encontrei pessoas maravilhosas, pessoas que foram me ajudando, por tipo o seu Paulo Simoneto, que é um leigo que há 20 anos conheço, que era aqui da Zona Sul, foi para Restinga me ajudar, e foi criando grupos. Quando fui para lá, em 2000, na Restinga, o dono da Deus puxou da gaveta um projetinho. Tinha uma baita área que as irmãs filhas de Jesus, italianas, adquiriram e doaram para a Mitra para ser paróquia.
Uhum.
Cheguei lá, vi uma baita área. Levei 2 meses para dar a resposta, porque eu, logo que eu saí do Josefino, já fui trabalhar na Assembleia, como padre, para me sustentar. Aí eu saía da Restinga às 5 da manhã. Eu nunca fui jornalista, mas fazia a clipagem todas as manhãs para o governador Brizola. E ele me xingava de vez em quando ele demorava a dar os 2,5 toques no fax. Que ele
tu dizia. Trabalhava com Brizola?
Não, eu trabalhava com o Vieira, de assessor dele, 10 anos, mas tinha que fazer a clipagem para o governador Brizola quando estava no Rio de Janeiro e quando ele estava no Uruguai. Era fax na época, né? Tinha cortado.
Que loucura!
Então eu fui aprendendo também nesse lado, trabalhar e ganhar o pão. Não, com o meu suor, com a minha vida, com o meu trabalho, né? Digo assim, os padres, nós devemos, né, não ficar esperando o dízimo, ir na luta, né, trabalhar, porque o povo trabalha. E mais nos dias de hoje, mais do que nunca, o povo está precisando que nós sejamos exemplos.
E o Papa São Francisco, quantos anos de Restinga, Seron?
Foi em 2000, 2001 a paróquia foi criada, aí a Igreja Matriz 2008, é que pega umas datas, porque o cara fica ficando velho, o cara esquece as datas, né, cara? Aí o cara não toma vinho, não faz essas coisas.
Vamos contar a história da idade, porque uma vez eu achava que o senhor, tipo, tinha 90 anos. E aí, eu em Stout, olha isso, e aí eu falei... Tava na idade da vacina, sabe quando tinha o negócio da vacina? Abriu o grupo de 70, abriu ele 60. Eu falei, olha aqui, padre, o senhor vai poder se vacinar. Ele falou, tipo, Kelly, eu tenho 50. Mas, quantos anos o senhor tem?
53, depois da manhã.
Mas tu conhece ele pessoalmente? Porque sim, o padre Seron é um... Bah, eu acho ele é um maratonista.
Não, é. Mas eu vou fazer uma ordem cronológica, para não me perder, por favor. Eu vou fazer 82 quilômetros, dia 2 e 3, a Serra do Rio Rastro, Shogun, vai ser a prova. Se voltar vivo, estarei, senão não sei. É, 2001 foi criada a paróquia na Restinga.
Tá.
E aí eu comecei lá, nós começamos com uma sopa, né? E aí, pô, mas esse, era tanta necessidade, tinha uma área enorme, a Maria Tereza foi junto, fez mestrado pela PUC. Vamos começar algo diferente aqui, com essa área enorme. Aí em 2008, 2005 a gente criou o Centro Social, o Centro Centro Social, duas salinhas, nós íamos montando quem ganhava.
2005 cria um Centro Social.
Padre Pedro Leonardo. Pedro Leonardo, vem lá perguntar, quero falar com o Padre Pedro, o senhor também, ele morreu em 1869, penso que eu sou Padre Pedro. Mas é Padre Pedro, em gratidão às irmãs, filhas de Jesus, que moram na Restinga, que a irmã faz um baita limoncello, a irmã Thalita, né?
E
a gente criou homenagem, gratidão pela área. 2015... Os Colorados de Fé, outro grupo que a gente tem, através do Delta e companhia, nós fizemos um almoço e criamos a pista de skate.
Uhum,
tem uma pista lá dentro.
Da Restinga.
Aí eu pensei, mas só a pista? Aí um dia eu estava tomando um copo de cerveja. Desculpa,
a pista, a tradicional pista de skate da Restinga não tinha antes, padre?
Não, dentro do Centro
Dentro Social. Dentro do Centro Perfeito, Social claro, tem claro. Uma pista.
Que, uhum. Aí eu disse, mas só a pista? Aí eu disse, bah, tomei uma cervejinha assim, leve, um copo. Eu disse, vou fazer uma oração dos cantos skating. Eu saí correndo outro dia, cheguei na catedral, falei com o Dom Jaime, ele foi no computador, ele achou legal a história, ele até corrigiu o português, o alemão é chato, sabe? O Dom Jaime, mas é gente boa pra caramba.
O Dom Jaime é o nosso arcebispo.
É, mas ele deixa, eu tenho que tirar o chapéu, porque o nosso projeto não é um projeto, não é uma ONG, é um projeto não. De igreja, é Jesus Cristo, é viver as bem-aventuranças, tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber. E aí disse, temos que agregar esse povo. Aí a gente, em 2011, numa conversa com o Dunga, ele me demandou eu ler o Augusto Cury, O Futuro da Humanidade.
Uhum.
Nós tínhamos lá sopa. Aí, lendo esse livro, aí via cada poetas, profetas que vivem na rua tem uma história. E aí criamos um espaço decente, o Restaurante Solidário, em 2011. E fomos começando, em 2014 veio uma bênção do lance de crack. O Dunga indicou nossa entidade, veio umas 140 mil para nós fazer o refeitório Mãe Aparecida. Hoje é um espaço para 400 pessoas, as crianças almoçam lá e também hoje serve para eventos. E nós tínhamos as casas lares na Restinga, por ver que o padre nunca para, né?
Mas padre, deixa eu perguntar para o senhor, não, é muita coisa, muita coisa. De onde é que o senhor acredita que vem essa vocação, de fato, para fazer a caridade, como que o senhor fala? O senhor sentiu que na sua infância o senhor lidou com isso de alguma forma?
Eu ia nas férias, né, de vez em quando, com a minha tia no hospital São Marcos de Nova Veneza, passava uma semana de férias com a minha tia, que era irmã religiosa.
Ela era irmã.
E trabalhava na pediatria. Eu aprontava naquela pediatria. Na época podia, hoje em dia não pode mais entrar no hospital por causa do vírus e tantas coisas. Né?
Não pode.
E acho que aquilo ficou meio marcado, ver aquelas crianças lá meio abandonadas. E aquilo foi me marcando na minha cabeça. Dizer, pô, eu acho que isso ficou lá no íntimo, no interior. E eu me dei nesses 20 e poucos anos, a gente faz muito velório. Eu tenho o costume de dizer que quando eu olho embaixo do caixão, o caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta, não levamos nada. Se eu tenho 200 casas, milhões aplicados, não vou levar nada. Vai ficar o amor, vai ficar a esperança, o bem que eu fiz. E isso não é só, o padre socialista. Não, eu sigo Jesus Cristo. Digo, sim, então, Jesus Cristo foi o maior socialista, porque ele deu a própria vida. Foi ao extremo da cruz, por amor, porque ele perdoou a prostituta, porque ele a acolheu. Ele, quando ele explica que o samaritano estava lá machucado, passou todo mundo correndo, e o padre, aquele que nem nos acreditava, foi o ateu. Então, foi
os sacerdotes passaram e deixaram o samaritano lá, atirado.
Sim, eu disse assim, o ateu foi o que colheu. Até porque a caridade não é própria da igreja. Está entrando no ser humano, na nossa vida. Será que é impossível nós ver uma pessoa sofrendo, passando necessidade, não ter algo dentro de nós de indignação, de estender a minha mão? Porque eu vejo tão, as mulheres da vila, lá as mães, as vós, principalmente, hoje é muito as vós que cuidam dos filhos, elas são que mais praticam a partilha. Elas trocam o feijão, emprestam o feijão pela janela, porque tudo perto das casinhas, perto. Elas são as maiores, vivem o evangelho mais no dia a dia do que nós padres.
Ô padre, aí o senhor falou aqui, né, sobre a criação do centro social, que o Leandro Stout conhece, eu conheço, vários ouvintes aqui mandaram que conhecem. Mas depois o senhor vai criando coisas. O senhor criou a pista de skate, o senhor criou uma espécie de marcenaria que tem lá, né? Que você pode fazer uma mesa, pode fazer. O skate está aqui, né? A prancha do skate está aqui. O senhor está com ela em cima da mesa aqui. Mas o senhor também criou as casas lares. O senhor consegue contar? A gente não tem tanto tempo aqui, né? O Tavinho disse que o padre vai ter que vir 3 semanas para contar toda a história.
Em 2000, nós tínhamos 3 casas-lares na comunidade, a gente pagava aluguel nas casas-lares. Em 2017, nós tínhamos uma área enorme, começamos lá com umas ideias, conversando. A Cidade dos Anjos, aí levei o projeto para a doutora Sinara, que ela nos desse uma ideia como queria que fossem as casas. Hoje a Cidade dos Anjos tem as casas, eu digo assim, o Terra Vila do Padre Seron, que são tops as casas. Até briguei com uma beata, porque ela deu um dinheiro um dia, e ela chegou na casa: por que o senhor botou esse porcelanato no piso? Eu disse, porque eu quero melhor para meus filhos, não quero porcaria, né? Uhum. Por que tem essa mania que no social, na caridade, tem que ser só o resto? Não, se é o resto, não, tu não está fazendo caridade, tu tá, chama o Demelu para levar o resto para os
vizinhos. Que as pessoas têm uma cultura de doar aquilo que não serve mais, isso. O que está furado,
que
está rasgado.
Que vai cada vez lá, que a gente fica assim com... E hoje, a Cidade dos Anjos, então, tem as 3 casas-lares, tem as lojas para se autossustentar, para criar um Fé com Café. Estamos criando um salão de eventos com 3 andares, salas de cursos, e o terceiro é apartamentos. Porque hoje tem filhas minhas que já saíram de lá com 18 anos, que vieram com 14 anos, com 4 anos, já tem o seu apartamento. Então, todas com 15 anos vão trabalhar, porque senão eu, no jovem aprendiz, uma está no Sicred, outra tá, a Janaína está tá aqui, a Giovana está no Sicred, a Thaisa está tá lá no Bom Lami. O trabalho. E aí esse é o projeto que estamos na luta. E aí, neste ano ainda, 2021, o padre assumiu. Aí me convidaram para assumir o Conselho de Administração do Sicred União Metropolitana. É bom, porque o Sicred é o que nós vivemos nas comunidades. E o Sicred tem nos ajudado muito. Fazer parte do conselho, conheci o senhor Alcione, Piva, da Elevato. O senhor está
falando. Eles ajudam muito. O senhor
está faltando cesta básica. Esse mês não mandou ainda. O padre já pede para ele, sempre manda.
A gente percebe, né? O padre Seron, conhecendo ele está sempre correndo. Pergunta. Aí, padre, como é que estão as coisas? Na luta. Ele está sempre fazendo alguma coisa, né? Ou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E daí, como surge nessa tua vida corrida, padre? Alguns imaginam, não, a vida de padre é tranquila, uma missa por semana, não, duas, aí mas aí ele está sempre correndo. Eu quero saber, tu tem que falar da maratona, e não é só a maratona, porque ele vai correr agora em Santa Catarina, 80 quilômetros, só isso?
É 82, achou algum.
Só 82.
É duas vezes a Serra do Rio do Astro, mais 5 e 10.
Minha nossa.
Mas um dia me perguntaram por que que eu comecei a correr. Eu disse, ah, para fugir das contas. Mas sabe que você tem que canalizar alguma coisa no esporte. Sempre no seminário, sempre você de jogar bola, futebol, vôlei, natação, nunca me, sempre fui inquieto, e o esporte faz bem para a vida. E eu digo, né, durante a pandemia foi a corrida que me salvou. Eu estava muito triste, mas não entrei em depressão porque a corrida me ajudou. Foram muitas perdas, desde em um ano e meio foi o Alexandre, foi o Cadu, foi a Maria Tereza, foi a Adileia, as pessoas toda à minha volta começaram a sumir. E eu disse, meu Deus, aí um dia me dei conta, disse, bom, eu vou rezar a Deus, agradecer a Deus pelo tempo que essas pessoas viveram comigo e me ensinaram. Eu tenho que agora recomeçar, porque a vida é muito rápida. Ainda o Dom Jaime, não sei o que ele pensa do padre, em janeiro desse ano, em fevereiro, ele me botou de pároco da paróquia São João Paulo II, que vai até Itapuã. Não faço nada, né?
O pessoal mandou aqui, ele é nosso pároco também, o pessoal de Itapuã está na audiência.
Tem Itapuã, tem Cantagalo, tem a Varzinha, tem a Lami. Só que, graças a Deus, ele mandou dois padres maravilhosos, o padre Charles e o padre Calinhos, que eu digo, olha, se nós não atrapalhar, já fizemos bastante no meio, são mais de 15 comunidades para atender, muita, e estamos lá em três padres, trabalhando nas duas paróquias, fazendo bem. Podemos saber todas as técnicas, mas não podemos deixar de ser humanos. Se nós esquecermos de ser humano, acabou com tudo na nossa vida. E o nosso Papa Francisco... Antes dele, eu estava quase que... Por isso que quando o Leandro perguntou, quando é que tu resolveu ser padre? Eu disse, até penso em desistir, até... Antes do Papa Francisco, eu quase que desisti, porque a igreja estava muito fechada. Quem mais entendeu a mensagem do Papa Francisco foram os nossos co-irmãos de outras religiões. Os irmãos entenderam muito mais. Nós temos... Porque nós... E outra coisa. E nós não é poder. Nossa igreja é serviço. Se eu queria poder, eu ia com essas loucuras minhas de criar, eu ia fazer uma empresa, ia fazer outras coisas, ia trabalhar no privado. Mas é estar a serviço da vida. E essa maratona, hoje, agora é dia 2 e 3, eu digo assim, olha, eu tenho que fazer um atestado de pobreza aí, né? Se eu morrer, fica devendo as contas, ninguém mais paga as contas do padre. Mas é
por só... falar em correr, nós estamos em correr porque deu hora certa. O senhor conhece, o senhor ouve a rádio.
Hora certa, e quem quiser colaborar, e aí nós perdemos até a filantropia esse ano para a Ferragem, nós, a Arquidiocese.
Diz, padre, como colaborar?
Com o Pix, adote uma criança, R$1 por dia, R$30 por mês,
tá,
para poder colaborar nas nossas atividades, nas nossas construções.
E o Pix é o CNPJ.
CNPJ da entidade.
92858000-3403. Eu repito na volta do Notícia na Hora Certa. Muito obrigado, padre Seron.
Que Nossa Senhora da Assunção nos leve para o céu quanto puder, mas agora deixa nós viver bem.
Amém.